aqui, mais uma edição para o Conversa com Binder. Hoje eu vou receber novamente o meu amigo Luffy Steffen. Nós vamos falar sobre os filmes clássicos jovens dos anos 80 de Hollywood.
Eu acho que essa geração dos anos 80, desses filmes jovens americanos, marcou muito, né? Eu e você, a gente é dessa geração, e toda essa geração que cresceu nos anos 80. Então, sei lá, quem tem mais ou menos hoje entre, vai, vamos dizer assim, entre 50 e 35 anos, acho que é mais ou menos isso, né? Quem tem entre 35, 50, 50 e poucos, pegou essa geração dos 80, que foi uma safra grande de filmes, né?
Sim.
Acho que a gente pode falar do De Volta para o Futuro, como você disse, que é uma trilogia, embora o foco não seja tanto essa questão da juventude, mas é um personagem jovem, o protagonista, tem essa coisa dele ir para o passado e ver os pais jovens, depois ir para o futuro e ver os filhos jovens. Então, quer dizer, a juventude está ali, né? Tem os Goonies, que a gente falou, e a trilogia, o que eu chamo de trilogia do diretor John Hughes, que é até o Darlan Vale já está falando aqui. Que é a trilogia formada por Gatinhas e Gatões, né, um filme de 84, Clube dos Cinco, de 85, e Garota Rosa Choque, em 86. Os três estrelados pela Molly Ringwald, né, que é aquela ruivinha meio dentuça, que era a musa do John Hughes, a musa juvenil dele, né, que ele punha nos filmes sempre, né. Então, essa trilogia é muito importante. Tem ainda o Curtindo a Vida Doidado, né, que também é um clássico dessa juventude 80. Que mais que tem de filmes desse tipo?
Footloose também é da mesma época ali,
Ah,
né?
é.
Também
Bem lembrado.
84 também.
Bem lembrado. Footloose, que vai para um lado de musical, digamos assim, né? É um filme de dança, de música, mas é um filme jovem, sobre a geração jovem dos 80. Tem os filmes do Coppola também, que já são mais sofisticados, né? Que são Vida Sem Rumo e O Selvagem da Motocicleta, né? Filmes mais do começo da década de 80, são menos pops, mas são grandes filmes também. Tem um outro filme que o John Hughes produziu, que é o que passava muito na sessão da tarde da Globo, que é o Alguém Muito Especial. E é a versão ao contrário de Garota de Rosa Choque, né? Que no Garota Rosa Choque, a Molly Ringwald é a menina pobre que se apaixona por um rapaz rico da escola. No Alguém Muito Especial é o contrário, né? É o Eric Stoltz que faz o rapaz pobre que se apaixona pela menina rica da história, da escola, que é a Lia Thompson. Então, essa safra acho que rendeu muito. Ah, tem o Garotos Perdidos também, Lost Boys, né? Que é muito legal, que é uma variação dos Goonies, só que já é uma coisa de vampiros, né? Lost Boys de 87, um filme que pega muito esse elenco jovem dessa época, mas para falar do tema dos vampiros jovens, né? Vampiros pops, né? Que saindo daquela coisa de vampiros mais sinistros e colocando vampiros como se fossem roqueiros, né? Que é um bando de vampiros liderados pelo personagem do Kiefer Sutherland, né, que fazia esse papel. Tem o Conta Comigo também. Conta Comigo, o filme
Ah,
dos quatro
sim,
meninos
clássico,
que
clássico
vão,
também.
clássico, total. Deixa eu lembrar. Nossa, Dança com Vampiros, mas Dança com Vampiros é mais antigo, né, nos 70. Ah, alguém lembrou do Admiradora Secreta, é verdade, passava muito na Globo, Admiradora Secreta. Bom, na verdade, se a gente for pensar, tem muitos, né, derivados dessa onda, né, na televisão a gente via muito esses filmes na época, né. Mas você me perguntou onde eu vi esses filmes pela primeira vez. Olha, tem muitos desses filmes que eu vi no cinema mesmo quando
Boa.
estrearam. Então, Os Goonies, De Volta para o Futuro. Qual mais que eu vi no cinema? Não estou lembrando agora se todos eu vi. Quase que eu vi no cinema foi Os Goonies, De Volta para o Futuro. Alguns filmes dessa safra eu cheguei a ver quando estrearam, né? E outros eu alugava, cheguei a vi pela primeira vez em vídeo, em VHS, alugando, que é o caso de todos esses filmes do John Hughes. Né? E adoramos Luffy, obrigado.
Valeu.
Alguém muito especial, o Roberto falou, a gente falou agora há pouco do Alguém Muito Especial. Então, esses filmes jovens eu aluguei a maioria. Clube dos Cinco, Alguém Muito Especial, alugava em vídeo. Eu lembro até que os filmes às vezes eram assim, vinha no vídeo recomendado para maiores de 14. Eu tinha 12, 13, mas alugava e conseguia assistir, né? Alguns eu vi na televisão pela primeira vez, como, por exemplo, qual que eu vi? Footloose. Footloose eu lembro que eu vi na Globo, no Supercine, que era quando o filme estreou, sábado à noite. E depois acabava revendo na sessão da tarde, porque chegou uma hora que, na virada dos 80 para os 90, esses filmes começaram a frequentar muito a sessão da tarde, né? Viraram clássicos da sessão da tarde nos anos 90, né? Para quem estava vindo a sessão da tarde nos 90.
Também, sessão da tarde, a não ser De Volta para o Futuro, as duas partes finais no cinema. Aí eu consegui ver no
Cinema, é.
cinema. E é até interessante falar De Volta para o Futuro, que ele foi. Os dois foram gravados meio juntos, né? O 2 e o 3, as duas partes. Foi meio
É
que.
verdade.
Foi quase 5 anos depois, né? Da primeira parte que foram feitos os outros. E engraçado que eu só fui reparar que a Jennifer não era a mesma bem depois, né? Que a Jennifer,
Ah!
a personagem. Bem depois que eu fui ver que não era a mesma atriz, muito tempo depois, assim, que foi, ah, não é a mesma, puxa vida.
Aliás, a atriz que faz a Jennifer nas continuações é a Elizabeth Shue,
Sim.
que fez um outro filme jovem bem interessante, que é aquele Uma Noite de Aventuras, sabe? Que ela é uma babá, que ela tem que tomar conta de umas crianças, aí acontecem várias peripécias, eles saem pela noite. Também pode ser encaixado nesse filão dos filmes jovens, né? Então, ela é uma atriz interessante. Teve também alguns filmes, por exemplo, se a gente pode falar de Cocktail, por exemplo, com o Tom Cruise, mais ou menos se encaixa também nessa onda. Porque quando passou no cinema, Flashdance, se eu não me engano, era proibido para 18 anos. Era
É por
considerado um filme
isso.
forte. Porque tinha toda aquela coisa delas fazerem meio que um striptease na boate,
Exatamente.
tinham coisas mais adultas. Então, eu lembro que meus pais foram ver Flashdance no cinema e era 18 anos a censura. Eu assisti Flashdance na televisão, já depois, no Supercine. Mas o Flashdance não é tão jovem. Não sei se ele encaixa tanto nessa onda dos
É.
filmes jovens, né? A personagem principal é uma jovem, mas é um filme menos focado nessa coisa de retratar a geração 80, né?
Sim,
Ah,
ela
aqui
é.
o que o Hugo lembrou, que a Elizabeth Shue também fez Karate Kid, namorada do Daniel San. É verdade.
Verdade.
Aliás, falando em Karate Kid também poderia ser um filme
Também.
jovem dos 80. Uma
É.
trilogia também, né? Tem três filmes. O Curtindo a Vida Doidado, que eu gosto muito desse filme, adoro até hoje, já vi muitas vezes. Inclusive, às vezes eu prefiro assistir ele na versão dublada, com a dublagem clássica, né? Que é mais divertido até do que com a legenda. Embora também veja com a voz original. Mas eu queria dizer que teve um amigo meu que entrou no meu Insta esses dias e falou que a gente não devia falar de Curtindo a Vida Doidado porque ele acha um filme horrível, porque o Ferris Bueller é um sociopata americano. E aí eu vou jogar essa polêmica aqui. O que eu acho é assim, o Ferris Bueller é o primeiro que o filme é uma brincadeira, é uma grande brincadeira, né, esse filme. Não é para ser levado tão a sério assim, como o Ferris Bueller é um sociopata. Claro, ele é um personagem que manipula, ele é uma espécie de vilão, mas né? Olha o que outra pessoa falou, Ferris é o amigo
É um amigo
fantasma, só
fantasma, só
efetivamente
existe
meu
na mente do.
amigo.
É
Mas peraí, ele quis dizer que tudo não passou de imaginação do
mesmo.
Cameron,
Do
que é o
Cameron,
personagem.
exatamente. É.
Gente, eu nunca tinha pensado por esse
É.
prisma, que coisa assustadora.
Assustador,
É,
mas
na
é um
verdade,
assassino inteligente.
é um raciocínio interessante, porque o John Hughes, que é o roteirista e diretor do filme, se você vê todos os filmes dele sobre jovens, e ele falou isso em entrevistas quando ele era vivo, né? Para quem não sabe, ele morreu em 2010, né? O John Hughes morreu jovem, com 55 anos, sei lá, e 60 anos, sei lá, ele morreu jovem. E ele já dizia em entrevistas que os personagens dos filmes dele, jovens, ou eram retratos dele quando jovem, porque eles consideravam nerd, então ele era um adolescente com dificuldades de fazer amizade, ele era sempre o nerd do colégio, ele tinha esse lado, então ou ele colocava esses nerds em cena, ou então ele colocava personagens que são o que ele gostaria de ter sido. Então o Ferris Bueller é uma projeção do John Hughes do que ele gostaria de ter sido enquanto adolescente, quando na verdade ele era o Cameron, entendeu? Ele é o Cameron, porque é um cara inseguro, né, que não sei o quê. Então o Ferris Bueller é a projeção do John Hughes, né? Nesse
É, e
sentido,
sempre.
ele leva essa projeção às últimas consequências. Por isso que o Ferris consegue o que quer. Né? É uma coisa impressionante, porque é a fantasia, né? Tipo assim,
Fantasia, é.
como seria esse personagem que consegue tudo que quer, né? Então a gente se projeta no Ferris Bueller, porque ele é tudo que aquilo que a gente quer ser. A gente quer conseguir se divertir, quer ser feliz, quer se autoafirmar, né? Então o Ferris representa isso, esse desejo de todos nós de sermos pessoas realizadas. Então ele não é um vilão. Quando ele manipula as pessoas, é porque ele quer conseguir coisas, mas ele não faz grande. A única pessoa que ele prejudica de verdade é o inspetor da escola, né? Que ele acaba prejudicando indiretamente, né? Porque o objetivo do cara é pegar ele. E ele não se deixa pegar, é só isso. Mas, assim, ele não é um personagem. O Ferris Bueller não é um vilão, né? Então, é isso que eu diria sobre o Curtindo a Vida Doidado, que é um grande clássico, né?
Grande
E aí,
clássico
que
aí.
mais,
Ah,
Ângelo?
não, tem vários comentários aqui, ó. Tem vários.
Vários.
Tem várias
Diga lá,
gatinhas.
último comentário.
O Luiz, que também é cinéfilo aqui, Também faz live comigo de vez em quando, a gente faz algumas aqui, falando de gatinhas e gatões também, é muito bom.
Ah, eu gosto
Dessa.
também. Que é o primeiro filme do John Hughes, né? Eu acho que é a primeira direção dele, Gatinhas e Gatões, é como eu disse, com a Molly Ringwald. Depois, na sequência, ele faz Clube dos Cinco e depois Garota de Rosa Shocking. Só que a Garota de Rosa Shocking não é dirigido pelo John Hughes, ele produziu e roteirizou. Quem dirige é um diretor chamado Howard Deutsch, que depois dirigiu Alguém Muito Especial, como eu disse, a versão masculina do Rosa Shocking, né? A inversão de gêneros, mas é a mesma história, né? Basicamente. Esse triângulo. Ah, tem uma diferença entre os dois filmes. O Garota de Rosa Shocking, a Molly Ringwald é a pobre que gosta do riquinho, que é o Andrew McCarthy, né? Que também é um ator que aparecia muito nessa época. Só que ela tem um amigo dela que é o pobrezinho, meio ripongo, que é apaixonado por ela, que é o personagem do John Cryer. Né, que depois ficou muito famoso com aquela série Two and a Half Men, né, com o Charlie Sheen. Que, aliás, o Charlie Sheen é outro dessa safra, né? Ele
Sim,
aparece
tá.
no Curtindo a Vida Doidado, ele é aquele punk, né, que dá em cima da irmã do Ferris na delegacia, mas enfim. Mas então, voltando à Garota de Rosa Shocking. Então, a Molly Ringwald, ela gostava do rico, e no final ela realmente fica com o riquinho, ela não fica com o amigo dela. E fica com o rico que ela gostava. Mas eu queria, para encerrar, só dizer uma coisa. Eu acho que os anos 80 em Hollywood, essa coisa dos filmes jovens marcou muito, porque eles descobriram que os adolescentes estavam indo aos cinemas, né? Muito mais do que nos anos 70. Então, os adolescentes viraram os grandes consumidores do cinema, né? Da bilheteria do cinema americano.
Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.